No ar, Morada Cast. Morada.
Como eu disse a você, nós estamos recebendo aqui, já está compondo o nosso mesão, o advogado, o doutor Ariovaldo Moreira, ele que é defensor do Gustavo Elias e da Suelen Oliveira. Ontem, num rápido bate-papo com o doutor Ari, ele nos garantiu que seus clientes são inocentes e, na verdade, são vítimas de uma prisão que seria, eu posso dizer, uma prisão ilegal, doutor?
Com certeza, Madalena, uma prisão ilegal.
Ilegal, né? Então eu acho que o termo está correto, prisão ilegal, né? Como o senhor diz, eles são inocentes e estão sendo mantidos presos. Agora, há uma suspeita, e por isso eu gostaria que o senhor falasse a respeito, né? Que parece que existe até aí uma intenção do delegado que comanda as investigações para deixá-los presos para forçar uma delação premiada. O senhor acredita nessa possibilidade?
Olha, Madalena, a questão dessa delação, a possibilidade de uma delação premiada, eu gostaria de fazer um paralelo no que aconteceu na Lava Jato e o que acontece nessa operação aí que prendeu esses garotos aqui da cidade de Araraquara. Você percebe que na Lava Jato muita gente foi mantida presa por muito tempo, com acusações aí, num primeiro momento, sem muitos fundamentos, e que no futuro, né, tempos depois, acabaram narrando fatos que envolviam terceiras pessoas e acabaram sendo beneficiados. Obviamente não tive acesso a esse processo, não sei se essas delações tinham fundamento e se apresentaram provas que pudessem colaborar com essa delação. No nosso caso, no caso da Suelen, no caso do Gustavo, e digo no caso do Danilo, que é outro garoto também que encontra-se preso em Brasília, é muito nítido que eles não têm participação nenhuma nas interceptações. Posso garantir aos senhores que o próprio delegado disse isso à minha pessoa mais de uma vez. Então, o Danilo foi interrogado, se me falha a memória, 3 ou 4 vezes. A Suelen foi interrogada 2 vezes e o Gustavo 3 vezes. O Walter foi interrogado, se não me falha a memória, umas 5 vezes já, por esse delegado. E todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar nesses interrogatórios e acompanhando o interrogatório da Suelen e do Gustavo, era muito clara a fala do delegado, que ele sabia de que Gustavo e Suelen, em especial Suelen, participação alguma tinha nessa empreitada criminosa que acabou aí chegando aí às interceptações dos telefones das autoridades.
Agora, então, por que, né, essa suspeita de que eles estejam presos para fazer uma delação premiada? Será que eles querem fabricar alguma delação? Seria isso?
Não digo fabricar, mas eu entendo hoje, Madalena, que trata-se de presos políticos. Imagina você, a operação que se foi montada, deflagrou-se uma operação que teve repercussão mundial, onde vão chegar à conclusão que prenderam inocentes. Complicado isso para o poder, complicado isso para o próprio ministro Moro. É, então é muito claro para mim hoje que nós temos hoje 4 presos políticos, inclusive levando-se em conta o tipo penal que é atribuído a esses indivíduos. Você imagina, o tipo penal da invasão do telefone é o artigo 154A do Código Penal. A pena mínima é 3 anos. Suelen é primária. Mesmo que Suelen estivesse envolvida nesse crime, a pena dela seria 3 meses. Ela está presa há 30 dias. Esse tipo penal, obviamente, seria possível uma substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, regime prisional diverso do fechado, diverso do regime semiaberto, né? Está presa há 30 dias, sendo praticamente torturada.
Agora, que relação que a Polícia Federal, então, viu entre os seus clientes, a Suelen e o Gustavo, com o Walter, que parece que teve um papel mais ativo nesse processo de hackeamento? Qual que foi a relação que a polícia detectou entre eles?
A relação era, inicialmente, amizade entre eles. Amizade do Walter para com o Gustavo.
Que teria informado os dois que ele tinha esse material.
Na verdade, ele informou não só os dois, pelo que se soube na cidade, pelo que outras pessoas sabiam que ele tinha esse material. Eu conheço o Walter, trabalhei para o Walter em mais de uma oportunidade, e o Walter é um sujeito que ele acaba... Não dá para dar crédito para o que o Walter diz. Então, tenho certeza que as pessoas que receberam esse material num primeiro momento não acreditaram que ele teve acesso a essas informações. E foi o que aconteceu com o Gustavo. O Gustavo recebeu essa informação do Walter. Num primeiro momento, ele não acreditou. E num segundo momento, quando ele apresenta uma tela de computador e lá sim consta o nome de várias autoridades, ele começou a desconfiar de que poderia ser verdade. Mas eles já tinham rompido já a amizade, em função do próprio Walter ter invadido o telefone dele em dias antes. Então, o vínculo do Walter com o Gustavo era uma amizade. E chegaram à pessoa do Gustavo por essa amizade, por serem próximos. É, obviamente que houve aí a questão dos IPs, alguns ataques foram feitos, sim, pelo IP do Gustavo, pelo Walter. O Walter esteve na casa dele, o Walter clonou, o termo técnico, vocês me desculpem, não sei como se diz, mas ele acabou clonando o IP do Gustavo, e os ataques foram feitos pelo Vermelho, pelo Walter. E ele confessa isso. Ele confessa.
Agora, só para completar aqui, Madalena, nesses depoimentos feitos pelos seus clientes ao delegado da Polícia Federal, o delegado faz questionamentos a respeito de mandantes? Ele tenta perguntar ou extrair possíveis mandantes, se eles fizeram isso ou exatamente o Walter fez isso a mando de alguém?
Eu não acredito, isso é uma opinião pessoal, eu não acredito que tinha mandantes nisso.
Nem na relação do Walter.
Mesmo porque, se fosse mandante, não iriam contratar o Walter Delgatti. Posso garantir aos senhores, porque eu conheço o Walter. Isso o Walter deve ter tido acesso a essa informação, e tendo acesso à informação, possivelmente ofereceu alguém. Se houve pagamento disso ou não, ele disse que não. Eu prefiro acreditar na versão dele. Então não houve, ninguém contratou ninguém, contratou o Walter para que ele hackeasse o telefone das autoridades. Ninguém fez isso. Então, segundo informações dele, ele obteve esse material e passou a terceiros. E eles querem saber, a todo custo, quem intermediou isso. Então, a verdade é essa. Eles querem saber quem intermediou, mantendo quatro pessoas presas. Mesmo o Walter, como réu confesso, não poderia estar preso nesse processo. Como disse, a associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, a pena é de um ano, pena mínima um ano. Cabe regime aberto, cabe substituição de pena. Estão presos por quê?
Doutor, agora o senhor acredita que seus clientes são inocentes e já disse aqui que a prisão pode ser considerada ilegal. Dentro desse entendimento, eu acredito que o senhor já entrou com algum recurso, possivelmente um habeas corpus. Qual foi o entendimento da justiça?
Olha, o habeas corpus está pendente de julgamento. O mérito desse habeas corpus está para ser julgado, e na liminar, obviamente, foi negado, porque imagine os senhores, chega uma informação para um desembargador, dando conta desse fato de repercussão nacional, irá soltá-los numa liminar? Eu mesmo, quando apresentamos esse habeas corpus, eu tinha certeza que a liminar seria negada, mas estamos aí aguardando o mérito desse julgamento, que deve acontecer aí nos próximos dias.
Bom, então, a gente percebe, né, que a partir do momento em que chegaram os hackers, eles tinham perfeita, vamos dizer, certeza de que alguém tivesse pedido que esse trabalho fosse feito. Aí a pessoa que passou isso ao jornalista, ao Glenn, está dizendo que não foi absolutamente alicerçado, que não foi pago por ninguém. E isso está decepcionando muito determinado segmento, inclusive seu Sérgio Moro. Porque ele tentou, num primeiro momento, fazer o quê? Destruir essas provas.
Tinha essa intenção.
Essa intenção. Logo que disseram que, olha, não fui pago por ninguém. Então, a coisa realmente está um tanto quanto complicada. Agora, eu vejo que o advogado tem toda a razão, porque fizeram isso também com a questão da Lava Jato. Mantiveram pessoas presas um ano, dois anos, até que fizesse delações. Hoje, o próprio Palocci, as delações do Palocci, estão sendo colocadas em dúvidas. Por que ele não fez essa delação logo no comecinho, dizendo, eu quero ser o delator? E deixaram-lhe preso, 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 até o sujeito cansar e dizer, se eu não fizer delação, eu vou ficar preso eternamente. Então, me parece que é mais ou menos isso. Talvez estão querendo ouvir coisas que certamente não aconteceram, mas que, falando que aconteceu, muda todo um critério de investigação. É esse o meu medo do Brasil. É esse o medo que eu estou começando a perceber no Brasil, que nós estamos começando a ameaçar a democracia. Deu para entender onde eu quero chegar ou não? Nós estamos ameaçando a democracia por interesses que certamente são um tanto... Vamos xingar de comunista, você é petista, você... É o cacete, cidadão. Nós queremos a verdade e nada mais do que a verdade agora. O doutor tem razão, né? Quer dizer... pela situação, já deveriam estar nas ruas. Estão forçando uma delação premiada, estão forçando o sujeito a dizer alguma coisa, porque senão eles poderão ficar aí mais tempo. Agora, estamos na expectativa do julgamento desse pedido de habeas corpus, né?
Exato. Se me permite, Madalena, Estado Democrático de Direito, nesse caso em concreto, onde está o Estado Democrático de Direito? Se fosse o telefone de um de nós que tivesse sido interceptado, artigo 154A, pena, 3 meses, estariam presos? Essa é a pergunta. Estariam presos? Obviamente que não. Obviamente
Exatamente.
Que não. Estão presos porque querem justificar um erro do passado. Não estou aqui, não quero entrar nesse mérito, se houve erro por parte do ministro Sérgio Moro ou não. Mas estão querendo justificar algo para quem? Para a sociedade. Que provas colhidas no passado, depoimentos que foram trazidos à Lava Jato, é muito claro que esses depoimentos foram obtidos em conivência entre o Ministério Público, entre o ministro Sérgio Moro, à época o juiz Sérgio Moro. É legal isso? É legal?
Não é legal.
Eles estão sendo bem tratados? Porque na ocasião da transferência, o senhor até publicou na imprensa, né, ou fez chegar a informação de que eles corriam risco, principalmente a Suelen corria risco na nova unidade prisional. Eles estão sendo tratados adequadamente nos locais em que estão?
Após esse fato, né, que teve repercussão de que a Suelen havia sido maltratada no presídio, porque na verdade o presídio fica em Gama, que é uma cidade satélite de Brasília. Ela foi muito maltratada, muito. Psicologicamente, ela foi maltratada.
Em que termos, por exemplo, se dá esse tratamento?
Pelas próprias presas, os agentes da penitenciária, dando conta que tratava-se de hackers que estavam agindo contra o governo Bolsonaro. Então, foi uma pressão muito psicológica muito intensa. Nós estamos falando de uma menina de 24 anos de idade, que jamais entrou num presídio, jamais entrou numa delegacia.
Doutor, no apartamento do seu cliente, do Gustavo, a polícia localizou quase R$100 mil e detectou também na conta dele, da própria Sueli, uma movimentação em torno de mais de 200, 300 mil reais. Gustavo conseguiu comprovar a origem desse dinheiro?
Até o momento não foi possível a gente comprovar isso em função de que nós estamos focados numa outra situação, que é a liberdade deles. De qualquer forma, o Gustavo é muito tranquilo em dizer, eu tenho condições de provar a origem desse dinheiro, com vendas de veículos que ele teve no passado, a questão de Bitcoin, que ele, o Gustavo atua com Bitcoin desde 2011. Eu fiz um paralelo, né? Um sujeito que tinha $1,000 em 2011, na compra, adquirindo Bitcoin, teria $35 milhões hoje. Bitcoin valia 25 centavos de dólares, hoje, se não me falha a memória, vale R$40 mil. E o Gustavo, desde a época de games, da época de jogos, atuava nesse mercado. Essa é uma das justificativas dele. O Gustavo era um DJ conhecido em nossa região, atuou no Clube Náutico, atuou no Clube Araraquarense e tinha tem como provar a origem disso e provar a renda dele ao longo desse período.
Então é isso aí, né? Quer dizer, agora eu creio, viu, Chico, que a questão está exatamente aí. Esse dinheiro que estava na conta do Gustavo.
R$100 mil em dinheiro, na verdade R$99 mil, foi apreendido dentro do apartamento deles e aproximadamente R$70 mil na conta da Suelen.
Então, talvez aí o delegado da Polícia Federal ache que esse dinheiro foi pagamento por parte do trabalho que eles fizeram para... Mas tem razão. Você acha que iam vir buscar um hacker aqui de Araraquara para hackear autoridades? Com certeza absoluta, eles iriam atrás de pessoas talvez muito mais poderosas.
Qualificadas.
Muito mais qualificadas, né? E não simplesmente no interior de São Paulo, como estão agora dizendo, Araraquarovski, né? Tá certo? Então é mais ou menos isso.
Uma última pergunta, Madalena, aproveitando que você falou de hackers de Araraquara e o doutor falou, até fez um paralelo sobre se tivesse invadido o celular de um de nós aqui, pessoas comuns, talvez já estivessem nas ruas. Mas quando invade, por exemplo, essa é uma pergunta, quando invade o telefone de autoridades, como por exemplo, até suspeita de que o telefone do próprio presidente foi invadido, isso não pode levar, ou há previsão, por exemplo, na Constituição, de que isso pode colocar em risco a segurança nacional ou de jeito nenhum existe essa possibilidade?
Eu particularmente não vejo dessa forma. Essas informações com relação a Lava Jato, com relação ao que aconteceu no passado, não vejo que isso possa comprometer a segurança nacional, em hipótese alguma. Não vejo nenhum tipo penal específico. O artigo 154A do Código Penal, existem inclusive qualificadoras. Se vocês analisarem, existem qualificadoras. Em sendo informações de autoridades, existe aumento de pena, que é coisa pequena. Se eu não me engano, aumento de pena é de um sexto. Ou seja, um sexto de 3 meses seria um mês.
Agora, só para encerrar, eu gostaria de perguntar, por que não está havendo interesse da imprensa em ouvir o senhor? Não estão dando a mesma oportunidade que lhe deram no começo, nesse momento, quando o senhor gostaria de falar, inclusive, à grande imprensa, que os seus clientes estão sendo aí, ou estão sendo presos políticos? Por que eles não estão ouvindo, senhor? Não estão tendo interesse de ouvir?
É de um tempo para cá, Madalena, logo depois que eu voltei de Brasília, o fato esfriou. Então, pouca gente hoje me chama para falar sobre o assunto. Obviamente, um repórter ou outro, cheguei a comentar pelo WhatsApp com alguns repórteres, tem um grupo no meu WhatsApp que eu falo com alguns repórteres, inclusive o repórter aqui da sua rádio. E cheguei a cogitar essa possibilidade, mas ninguém deu ênfase a isso, ninguém deu valor a essa informação. E eu gostaria de encerrar, né, se você me permite, claro, Madalena, dando conta de que eu estou convicto de que nós temos quatro presos políticos no país hoje.
Tá aí, então quer dizer que... E presos políticos por quê? Qual que seria o objetivo dessa prisão política?
Interesse. Interesse. É interesse por parte do Bolsonaro, há interesse por parte do ministro Sérgio Moro de que se culpe alguém, que se traga alguém. No caso, o partido político que tem interesse nessas informações. Agora, eu pergunto aos senhores, essa questão de invasão de telefone foi sugerido por alguém em apreender o telefone do ministro? Foi sugerido por alguém apreender o telefone do Procurador da República para se checar se aquela informação é verídica ou não? Para se tornar legal essa informação que foi divulgada? Não, isso não foi feito.
Eu acho que o senhor está aí com alegações que deveria interessar, sim, né? Ao UOL, interessar a Folha de São Paulo, interessar a Rede Globo, né? Porque é realmente um depoimento bastante vigoroso em torno de uma situação como essa. Quer dizer, está dizendo que o próprio presidente da República, o Sérgio Moro, tem interesse na manutenção dessas prisões ilegais, que são prisões políticas. Quer dizer, não é o Madalena que está dizendo isso, não é o Luiz Antônio, não é o Nancy, não é o Chico, não é o Fernando, é o defensor que está percebendo que a situação realmente está tomando aí um rumo um tanto quanto esquisito. Quer dizer, a nossa democracia está sendo, na visão dele, ferida com um golpe bastante profundo. Para encerrar.
Gostaria de frisar, Madalena, o doutor Zampronha, que é o delegado responsável pela investigação, em mais de uma oportunidade me disse, eu tenho certeza absoluta que Suellen, Gustavo e o próprio Danilo não têm envolvimento nenhum nas interceptações. Ele me disse isso, mais de uma vez. Aí eu pergunto, por que estão presos?
Ele já pediu a liberdade deles?
Não.
Se ele acredita na inocência, ele tem que pedir a liberdade.
Esse questionamento eu faço toda vez que eu encontro com ele. Se o senhor tem essa convicção...
É obrigação do delegado.
Porque o defensor, com poucos documentos que eu tenho hoje, dificilmente eu vou conseguir ter êxito nesse habeas corpus. Para os senhores terem uma ideia, o último andamento que eu tenho desse processo é do dia 5 desse mês. Dia 5. Ou seja, as informações que foram chegadas no inquérito, nas investigações, não estão sendo repassadas aos advogados. Nem a mim e nem ao advogado Walter. E a procuradora que faz a defesa aí do... A defensora que faz a defesa do Danilo.
Morada Cast.